E não há como negar, é um dos mais conceituados compositores da atualidade da música em Portugal, Pedro Brunhosa, com os Comitê Caviar, Não Desistas de Mim. 9 horas, 16 minutos. Professor, Dr. Luís Sancho, bom dia, bem-vindo.
Muito bom dia, Maria João. Eu peço desculpa, mas hoje estou a ouvi-la muito mal, com muita interferência.
Ah, isso é que não é nada bom. Não...
Ah, agora já estou a ouvir bem, pronto.
Oh, ainda bem, ainda bem. Professor.
Estar aí qualquer coisa a fazer interferência e a dificultar a nossa comunicação,
é
que aliás é algo que acontece muitas vezes, não na nossa comunicação, felizmente, pelo contrário, acho que temos uma excelente comunicação, mas às vezes na comunicação em geral há sempre assim umas coisas a perturbar, não é?
É verdade, professor, e é para aí, diz quem entende o assunto, mais de 90% das dificuldades, não é, de relacionamento comunicacional entre as pessoas. Um diz uma coisa, o outro diz outra.
Exatamente, mas já que falamos sobre isso, uma das coisas que nos ensinam como professores é uma responsabilidade, é que a responsabilidade pela transmissão da mensagem é sempre do emissor.
Concordo em absoluto, sempre.
O receptor tem uma obrigação, que é não, dizer se não percebeu, mas compete efetivamente ao emissor da mensagem conseguir transmiti-la. Mas também não adivinhamos, não é? Se a mensagem não passou, não conseguimos adivinhar, e daí a responsabilidade também do receptor de... E por isso é que na escuta ativa é tão importante, quando nós ouvimos, repetir o que a pessoa nos disse, mas de outra maneira, para mostrarmos que entendemos efetivamente a mensagem.
É verdade, eu costumo ser chatinha nesse aspecto e pergunto sempre... O que é que percebeu do que eu disse, por suas palavras, que é para poder compreender se a pessoa percebeu aquilo que eu tentei transmitir, ou se percebeu outra coisa?
É, as pessoas também passam a vida a fazer isso, mas não têm muita sorte. Bom, mas isto é só uma brincadeira, como
é a vida, sempre,
não
é? É a vida como ela é.
É. Então, gostava de dizer aos nossos ouvintes que ainda vamos falar dos problemas do esófago. Nós ontem falamos muito rapidamente do esófago e hoje eu prometi que íamos falar do estômago, mas para mim faz sentido falarmos destas duas estruturas, porque a maioria dos problemas do esófago estão associados ao estômago e, portanto, faz algum sentido na minha cabeça falarmos agora um bocadinho do estômago. Então, o estômago é um órgão muscular relativamente grande, oco, e em forma de J, assim, um feijão mais ou menos deitado. Nós dividimos em 3 ou 4 regiões. A cárdia é onde o esófago abre, portanto, o orifício que dá passagem ao esófago, o tal esfíncter esofágico inferior, fica na zona da cárdia e tem este nome porque é muito próximo da região cardíaca. E, inclusivamente, como vamos ver nos próximos programas, às vezes leva a algumas confusões. Pessoas que têm refluxo gástrico e parece que estão a ter ataques cardíacos e vice-versa também, infelizmente. O corpo é a porção principal, portanto, quando nós falamos do estômago estamos a falar principalmente do corpo. O fundo do estômago, ironicamente, é a parte superior, é a parte que fica encostadinha ao músculo diafragma, que divide a nossa cavidade torácica da cavidade abdominal, e o antro, que é uma zona mais estreita já no final e que depois dá continuidade para o intestino delgado. Na extremidade do antro nós encontramos o piloro. O piloro é outro esfíncter que também não deixa que os alimentos saiam do estômago até estarem devidamente processados. Então, os alimentos chegam ao estômago, pelo esófago, passam então pelo tal esfíncter, um músculo em forma de anel, e esse esfíncter, em princípio, está sempre fechado, a menos quando nós estamos a engolir alguma coisa. Esse esfíncter vai impedir que os conteúdos do estômago voltem para o esófago. O estômago vai servir como uma área de armazenamento para os nossos alimentos e durante um bom bocado de tempo vai estar ali a contrair-se ritmicamente e a produzir secreções que se vão misturar com os alimentos. nós dependendo do conteúdo da refeição, o nosso estômago pode trabalhar rapidamente, meia horinha, uma horinha, ou se a refeição for muito rica em proteína, pode estar ali a moer 3, 4 e até mais horas. Portanto, o estômago adapta-se ao que nós comemos. As células que revestem a superfície do estômago libertam três substâncias muito importantes. Um muco que é alcalino e que protege o estômago quando ele está vazio. E depois as secreções quando ele começa a encher. O ácido clorídrico, um ácido muito forte e que vai ser muito útil não só para destruir bactérias e outras porcarias invasoras que eventualmente entraram, mas também para digerir muitos dos alimentos que nós comemos, por exemplo, as paredes das células vegetais, os ligamentos, os tendões da carne, etc. E este meio ácido é também muito importante para ativar uma enzima particularmente importante, que é a pepsina. A nossa pepsina é a grande hormona a grande enzima que digere as proteínas. E se não estiver um meio ácido, ela não se ativa, ela não trabalha. Se estiverem reunidas as condições, então elas vão ali trabalhar durante o tempo que for necessário até garantir que fica tudo bem digerido. E esta atividade toda, então, demora muitas horas, ou pode demorar muitas horas, e é muito, normalmente aquilo que nós conhecemos popularmente como a digestão. Mas a verdade é que isto é só uma parte muito importante, da digestão. Nós devemos, durante este tempo, evitar contacto com água fria, e daí aquele grande receio das mães de deixar as crianças irem para a água quando estão a fazer a digestão. Ora, eu gostaria de tranquilizar as pessoas que isto só se aplica se a água estiver fria. Se a água estiver quente, isto é, um duche, não existe esse problema. Mas também, se pudermos evitar, não há normalmente grande razão para precisarmos tomar um banho depois do almoço.
O que nós sofremos quando éramos pequenitos. Obrigavam-nos a almoçar e depois proibiam-nos de nadar, que era duas torturas numa só, porque primeiro nós não queríamos almoçar porque só queríamos ir nadar. Ai.
E no fim, já viu uma pessoa chega à universidade e percebe, as congestões só ocorrem por causa do choque das temperaturas.
É que não se
faz. O facto de estar frio altera a distribuição do sangue e tira o sangue que está a ser preciso no estômago e, portanto, a digestão para, daí a congestão. E nós, quer dizer que eu podia perfeitamente continuar a brincar nas pocinhas e a tomar banho.
Muito bem. Professor, este, e porque é um assunto sério, e porque se fala de praia, e porque entram hoje em vigor então as novas regras, embora a época balnear só comece a 6 de junho, mães, tios...
Ter cuidado, não exageremos nas regras, porque regras a mais convidam ao incumprimento.
É verdade. À rebeldia. Mas voltando, desculpe interromper.
Temos que convidar as pessoas só a levar o bom senso.
Muito bem, mas deixe-me terminar o raciocínio.
Diga.
E apelar a que volte ao tema onde estava, para que os pais, mães, tios, padrinhos, tutores, enfim, toda a família fique com isto bem ciente. Sobretudo em relação às crianças, mas também em relação aos adultos. Então vamos lá, nós fizemos um bom almoço, comemos muito, comemos medianamente ou até comemos pouco. Podemos ou não ir para a água? O que é que nos aconselha? Em que é que ficamos?
Olha,
porque as pessoas, como sabe, como nós falámos ao início, não é? Só retém parte da informação. Por isso, em jeito de resumo, professor...
Se comemos muito, não, nem pensar nisso. Aliás, nem sequer devemos comer muito na praia, não é? Por causa das temperaturas e por causa da areia na comida, etc. Além de que estamos a falar de um horário que não devíamos estar assim em grande exposição solar. Não é preciso exagerar, não precisamos nos meter numa caverna, mas precisamos, se calhar, de nos abrigar debaixo de um guarda-sol e ter algum cuidado. Eu não, nunca gostei muito de comer na praia, mais por causa da areia do que propriamente da água. Mas um lanchinho ligeiro não há muito problema. Portanto, umas bolachinhas de água e sal, eu não sei se... Eu pelo menos penso sempre nos lanches da praia como bolachas de água e sal.
Mas vamos pensar naqueles que levam a marmita inteira e tudo carregadinho e vão e comem, sim. Então, as crianças não devem ir para a água, mas podem brincar nas piscinas. É isso que estava a dizer
sim,
há pouco.
Sim, perfeitamente, sim. Sim, o problema principal, como disse, é uma questão do choque térmico, das grandes diferenças de temperatura. Normalmente as poças de água estão ao sol e, portanto, acabam por ter uma temperatura muito mais simpática do que o mar, não é? Demora muito mais tempo a aquecer, se é que alguma vez aquece aqui na nossa região, não é?
E para os adultos, professor, que dizem, ah, e tal, então se é a diferença de temperatura, eu sou um adulto, comi que me fartei, mas eu entro devagarinho,
Não, não, não. Se comeu, é muito simples, se comeu o que se fartou, não vá para a água enquanto não tiver a digestão mais ou menos feita. E a digestão mais ou menos feita tem a ver com o que se comeu, por exemplo, os hidratos de carbono. São processados muito depressa. Ao fim de uma hora, se comermos só umas bolachas, aquilo já foi tudo digerido. Ou só o pão, a famosa bola de Berlim, etc. São digeridos muito depressa. Por isso é que normalmente nós temos fome muito rapidamente depois de comermos. Se a refeição é rica em proteína, então o estômago vai ter que trabalhar bastante. E por causa disso vai precisar de mais tempo para isso.
Muito bem. Proteínas, estamos a falar de carne, peixe, feijões, por aí, não é?
Ovos, sim.
Professor, é um gosto.
Claro que há umas proteínas um bocadinho mais fáceis de digerir que outras, não é?
Quais são essas?
Bom, as proteínas do peixe e do ovo são muito fáceis de digerir. Nós até somos tantas vezes injustos com o peixe, que é tão bom, a dizer, ah, peixe não puxa carroça. Ah, puxa. Em termos energéticos e em termos proteicos, a proteína do peixe é igual à da carne.
E ajuda a
porque é muito mais fácil digerir e, portanto, parece-nos, já estou com fome outra vez. Não, o nosso estômago até agradece porque digeriu mais depressa. Pode descansar um pouco.
E mais que isso, ajuda-nos a saber como puxar bem a carroça.
Não, quanto mais variedade, melhor.
Nós,
comemos, já mais que acabou, mas não comam tanta carne, comam mais outras coisas.
Um beijinho, um abraço, muito obrigada, professor.
Muito obrigado a todos, a tua paciência, a todos os nossos ouvintes.
Nós é que agradecemos também a paciência do professor. Já sabe, estas entrevistas ficam disponíveis em terranova.pt e pode deixar também as perguntas ao Dr. Luís Sancho a partir do nosso e-mail terranova@terranova.pt.